Mas no início do mês o pastor me mandou mensagem para lembrar do culto. E ele foi falar assim, ó, dessa vez você não vai convidar ninguém não, você que vai pregar. E eu falei, amém, pastor. É, a gente tem entendido que a gente precisa romper algumas barreiras, caminhar em algumas coisas. Eu cheguei em casa e falei com a Adriana, fui falar com a Adriana, né, porque ela já tinha perguntado sobre essa questão do culto. E quando eu fui falar, só falei com ela, a pastora tinha confirmado, ela já ficou feliz, aí ela já veio com a ideia do culto, sobre o tema. Aí eu falei, caraca, o pastor mandou pregar e você ainda bota um tema? Aí eu falei assim, não, amém. E Deus nos deu esse tema de falar sobre, a gente começou a pensar sobre a questão de medo. E ontem Deus ministrou o nosso coração, ministrou o coração da Adriana. A gente vai passar pelo medo, sim. Mas hoje, principalmente todas as canções, tudo aquilo que você tem ouvido e você tem visto aqui, é sobre a confiança no Senhor, sobre aquilo que o Senhor pode fazer com o seu medo. Essa é uma manhã de transformação, querido. É, a gente sempre faz o apelo no final, a gente sempre faz pergunta sobre se você quer aceitar Jesus. Eu vou te dar essa oportunidade já de você ir pensando. Essa manhã é amanhã que você tem a oportunidade de ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ao final da mensagem, eu vou fazer essa pergunta de novo. Então você aí, meu irmão, não importa se você já crê no Senhor ou se você não crê. Essa é uma manhã que você tem para você vencer e ser destravado, de vencer, de você romper as barreiras, de você ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Como eu falei, a gente... Só abrir aqui, irmãos, um pouquinho enrolado. Sobre a questão do medo. E aí nós vamos caminhar um pouquinho e ver sobre algumas pessoas na Bíblia, né, que foram em algum momento atingidas pelo medo. Primeiro, só uma definição sobre o medo, são várias, a gente tem aqui vários psicólogos que podem discorrer sobre isso e conversar com você sobre essa questão, sobre toda uma visão técnica a respeito do assunto, mas uma definição é que é uma sensação desagradável por uma percepção de perigo real ou imaginário. É. E aí eu não sei você, mas eu tenho medo de algumas coisas. Se você botar um andaime aqui para poder mexer nessas lâmpadas, eu não vou subir, porque eu tenho medo de cair. Talvez você tenha medo de outras coisas. Alguns têm medo de cachorro, tem gente que não entra na minha, fica com medo de entrar na minha casa porque eu tenho um chau-chau e tenho medo de entrar na minha casa por causa do cachorro. Outros têm medo de estar aqui em cima. Eu tenho medo, irmão. Toda essa galera que está aqui, eu falei com eles antes de a gente começar o culto. Tive a oportunidade de liderar vários deles. E alguns que eu não liderei, eu vi ainda pré-adolescente. E a gente sabe da história. Estiveram aqui ministrando, vencendo seus medos. É sobre esse medo, um medo que de repente pode estar te paralisando e que a gente quer tratar hoje. Porque o medo como uma emoção, a gente sabe que ele existe, ele é importante, a gente fala, a gente tem aquele filme que já foi citado algumas vezes aqui, o pastor fala, acho que até em seminário, Divertidamente, já falou algumas semanas atrás sobre o medo como uma emoção básica do ser humano, que faz com que a gente tenha cuidado de se mover para algumas situações. Esse medo é legal, é necessário, todo mundo tem, a gente precisa ter realmente, porque é ele que vai fazer com que você tenha cuidado de fazer algumas coisas, né? Mas aquele medo que é o pavor, que te trava, que você não consegue se mover de forma alguma, mesmo você crendo na palavra do Senhor, mesmo você sabendo quem é o Senhor, você fica travado e não consegue sair de determinadas situações, É contra esse medo que nós vamos essa manhã. Para você ser liberto de todo esse medo, de todo esse mal. E aí, preparando a mensagem, a gente lembrou de algumas situações aqui. Quem já brincou aí de pique-pega, ou pique-cola, bandeirinha, enfim. Todas essas brincadeiras que a gente corre e alguém te cola. Né? Ou se você é muito rápido, de repente você foi lá, pegou a bandeirinha, voltou, enfim. Mas sempre tem alguém que é colado. E quando você é colado, se você talvez não é tão rápido, né? Ou você não tem no seu time ou alguém tão rápido para te descolar, eu não sei você, mas em mim batia uma tristeza, porque você fica lá colado e está todo mundo correndo para lá e para cá e você está colado e ninguém te descola e você está, você praticamente não está participando da brincadeira. Mas Jesus te descola, querido. Porque ele te chamou para essa brincadeira. Para você brincar, para você ser feliz. Como eu falei aqui, assim, é um som tremendo durante o culto. Essa alegria, irmãos. Deus te chamou para essa alegria e ele tira você dessa, te descola. Ele tem pessoas, ele usa pessoas para poder te descolar. Ele usa irmãos, aqui irmãos, irmão que está aí do seu lado. Ele é um canal do fluir de Deus para poder você ser descolado, para você participar do reino de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 ao 41. E aí nós vamos ver sobre uma situação relacionada a isso tudo que a gente está ministrando. Uma passagem bastante conhecida. Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler também, irmãos, em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, do 1 ao 8. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo aquilo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Volume 9 também. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu falei, irmãos, a passagem de Marcos é bastante conhecida, né? Fala sobre Jesus acalmar a tempestade, tem várias canções que falam a respeito. E eu estava pensando sobre isso e interessante que assim, a profissão de Jesus era carpinteiro, né? E os discípulos ali, uma parte, ou boa parte deles, era pescador. E foram para esse lago, para esse mar, e provavelmente eles já passaram por várias situações de encarar a tempestade. Né? Eu nunca andei de barco mar afora, mas a gente tem uma galera aí que trabalha com isso aí, e de repente depois você pode conversar com eles. Eu acredito que de vez em quando eles pegam uma tempestade e o mar revolto. E como os discípulos tinham experiência a respeito disso, provavelmente eles tentaram fazer de tudo aquilo que eles já tinham visto para poder sair dessa situação. Não diferente de mim e de você. Que diante de várias situações a gente se recorre às experiências nossas ou às experiências dos outros, achando que a gente vai conseguir passar por a tempestade sem precisar de pedir ajuda. O texto não fala se eles tentaram, mas eu, conjecturando, na minha visão, acho que eles tentaram fazer. Fala que a água começou a entrar no barco, de repente eles ficavam tentando jogar as coisas para fora do barco. Né? Se a gente pega a história de Jonas, quando tem uma grande tempestade lá que está acontecendo, que eles vão naufragar, eles jogam um monte de coisa fora. Talvez o pessoal estava pensando em jogar algumas coisas, alguns utensílios que estavam no barco fora. E até que, no desespero maior, eles foram lá para acordar o mestre. Porque o medo, ele começou a dominar a vida deles de uma tal forma que aí eles foram lá desesperados. E nem, na verdade, eles nem estavam, talvez, lembrando. Porque isso é que acontece. Muitas das vezes na minha vida, muitas dificuldades, eu fui tentando resolver com o meu braço. Eu sou crente desde os meus 14 anos de idade. Eu vou fazer 44 no próximo domingo. Então, assim, são 30 anos vivendo na presença do Senhor. E muitas das vezes eu esqueço que Ele está comigo no barco. E nessa que, com os discípulos ali, que a gente esquece que Jesus está conosco no barco, é que a gente quase vai a pique, quase a gente naufraga. Jesus está contigo no teu barco, meu irmão. Jesus está contigo aí, do teu lado. Só basta você ir lá, se você acha que ele está dormindo, basta você ir lá e chamar. Sem medo. Ele pode falar como ele falou para Jesus, porque você é tão medroso? Pode, irmão. Mas ele vai acalmar o mar. Ele vai dizer para a tempestade, aquieta-te. Ele não vai te tirar do barco. Ele vai dizer para a tempestade se acalmar, porque às vezes a gente quer fugir. Você quer sair de um lugar para o outro, você quer abandonar o barco. É no barco que ele vai acalmar a tempestade. Não adianta você abandonar. Não é para você abandonar, é para você continuar no barco. Para você continuar, para você ir para o outro lado da margem. Porque ele está contigo. Como diz aqui em Josué, que ele fala que eu vou estar contigo. Não tenha medo, não se assombre, eu estou contigo. Não se assombre. Algumas vezes a gente recebe, em alguns momentos específicos na nossa vida, a gente recebe convites, irmãos, para poder estar fazendo algumas coisas. Como eu falei, a gente fica travado. Como eu falei, assim, desde o início do culto, para quem conhece um pouquinho da história de cada um que participou até agora aqui do culto, seja quem deu abertura, seja quem está pregando. Queridos, está todo mundo confiando nessa palavra que foi dada a Josué. Porque se fosse só por nós, eu seria o primeiro a não estar aqui. Então confie na palavra que Deus liberou. Essa manhã, eu te convido também a você pensar qual o propósito de Deus na sua vida. Para o que, que você está sendo chamado? Deus te chamou, irmão. Você não está aqui à toa. Deus te chamou, Deus tem um propósito. Deus te fez um convite. O que, que você vai fazer com esse convite? Eu não posso decidir isso por vocês. O pastor Sufarne não vai decidir isso por você. Ele vai ficar triste, ele pode falar várias vezes para você, mas quem toma a decisão de aceitar o convite ou não, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, eu não estou falando de você vir aqui cantar canções ou de você pregar, mas qual o propósito de Deus para a sua vida, qual o propósito de Deus tem com você no mundo, aí fora, para que ele quer te usar? Porque, na verdade, esse é o propósito maior das nossas vidas. A gente está aqui prestando um culto ao Senhor, adorando ao Senhor, mas o culto verdadeiro é ali fora. Foi para isso que a gente chamou, que Ele nos chamou, para a gente estar lá fora. E as pessoas olharem para dentro de nós, olhar para nós, e ver que há um ser humano que falha, que erra, mas que ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. Que é transformado pelo Senhor Jesus. Então, o que, que você tem feito lá fora? Qual tem sido o seu modo de agir com o Senhor? Será que você não consegue se mover porque você está preso a algumas coisas, como a gente viu aqui na encenação? Nessa manhã, Deus quer quebrar essas correntes. Deus quer fazer com que todos os espíritos que possam estar te prendendo sejam derrotados em nome de Jesus. E em Josué, no capítulo 1, o conselho que é dado é para que a gente medite no livro da lei. Para a gente buscar no livro da lei, né? Buscar na palavra do Senhor. Buscar na palavra do Senhor. E a gente fala várias vezes, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. É não ouvir a palavra de Deus, que a fé vai produzir em você a confiança para que você consiga caminhar. É a busca na palavra do Senhor que vai fazer com que você tenha a coragem de buscar ajuda, de você falar aquilo que te amedronta. Eu falei com a Adriana ontem que assim, é muito, muito de Deus. Ontem a gente estava aqui participando do encerramento da classe Gênesis. E aí, do nada, a Lisa olhou para o Lucas e lembrou sobre a história do Lucas. Lucas é meu filho mais velho, que ele não está mais aqui. Está sentado em algum lugar aí, um branquelão que estava ali cantando. E o Lucas, durante a gravidez, a gente recebeu uma sentença de que ele poderia simplesmente ter síndrome de Down, um problema congênito no coração, que se ele não tivesse síndrome de Down, ele, quando nascesse, ele já teria que ser operado porque teria um problema no coração. E, queridos, a gente travou. Travou totalmente. E a gente era recém-chegado aqui na igreja. E toda segunda-feira o Mauro e a Isa iam na minha casa. O Mauro e a Isa eram um dos nossos líderes de célula. Hoje o Mauro é um amigão. Mas naquela época eu não tinha confiança que eu tinha no Mauro. O Mauro nem me conhecia. E o Mauro e a Isa foram na minha casa várias segundas-feiras. A fé que eu não tinha, que a Adriana não tinha, era a fé que eles tinham, irmãos. Aquela fé ali que fez a gente passar por toda essa tempestade. Deus usou um irmão que não me conhecia tanto assim. Hoje, ali na minha casa, orar comigo, me pegar no colo e me carregar, ele é meu amigo. Naquela época, a gente estava se conhecendo. E foi impactante para a minha vida, para a vida da Adriana. E foram várias segundas-feiras lá orar conosco. E essa fé, em determinado momento, transbordou, que chegou em nós. E hoje meu filho está aí. Graças a Deus. Um milagre do Senhor. Então, por que que você não consegue pedir ajuda? Peça ajuda. Irmãos, eu tive vários líderes aqui na igreja. Para mim, os melhores líderes que Deus podia ter colocado na minha vida, desde quem é diácono hoje, ou pastor hoje, ou líder de célula de mulheres. Eu tive experiências tremendas com Patrícia e Beto, que foram nossos líderes de casais. A gente depois teve vários líderes que hoje são diáconos, de poder me ajudar a vencer algumas coisas. Uma outra experiência que eu tive, a Adriana, que foi falar com a Patrícia e Beto um medo que eu tinha para poder... Todo mundo sabe que eu sou meio fechadão, meio calado, mas eu tinha alguns problemas com relação a fazer amizade por decepções passadas. E a Adriana foi até a Patrícia e Beto, e um determinado dia eu cheguei do trabalho, e daqui a pouco chegou a Patrícia e Beto lá e foi me dar uma palavra. Deus usou minha esposa para que falasse com os nossos líderes para poder me abençoar. Então, assim, cada um de nós pode ser esse canal para poder vencer todas essas barreiras. E são estratégias meio loucas, irmãos. Quando você pega, assim, quando a gente vai ler sobre o livro de Josué, que você pega sobre a questão da muralha de Jericó, uma muralha gigantesca, com certeza outros povos tentaram invadir ali. Se você for, eu não sou um historiador, mas se você for pegar a questão de história, quanto mais forte era a cidade, mais medo colocava no outro povo, porque era o poder que era colocado. Como eu sabia se o outro povo era poderoso ou não, era o muro que envolvia a cidade. E aí você pega aquela galera, o povo saindo do Egito, não era um povo guerreiro, e você vai encarar um outro povo. E a estratégia de Deus é loucura. Você lembra da história? Ele fica rodeando aquilo ali, ó. E depois eles não tacaram flecha ou qualquer outra coisa, não. Mandou gritar para a muralha cair. A sabedoria de Deus é loucura para nós. Loucura para eles lá naquela época também. E a muralha cai para que eles consigam entrar na cidade. Então não fique... Deus pode usar, você pode usar várias coisas. Você pode ir... Como eu falei, a gente tem vários psicólogos. Você pode ir consultar com um psicólogo e Deus ajuda, e você ser curado. Você pode fazer um gabinete pastoral. Enfim, e é isso que a gente está incentivando, que você procure realmente ajuda dos nossos pastores e de outros irmãos que são seus líderes de célula. Mas não fique preso em questões técnicas, porque se Deus quer te curar, muitas das vezes a técnica vai ser jogada de lado. Eu olhei para a pastora Patrícia e lembrei que ela falou aqui alguns domingos atrás de algumas técnicas que ela deixou para lá para poder curar pessoas na ONG. E para Deus, ele pode usar as técnicas, mas ele não precisa de técnica nenhuma que a gente conheça para poder fazer o que ele tem que fazer. E como diz ali a palavra do Senhor para Josué, nós não devemos nos apavorar. O que é o pavor? Como eu falei, é o excesso de medo que nos paralisa. Que a gente não consegue encarar essas muralhas. Josué, ele viu muitas maravilhas de Deus. Muitas, irmãos. Como fala Moisés, ele era um auxiliar de Moisés. A gente pega lá toda a trajetória durante o deserto. Foram várias e várias maravilhas que Deus fez no deserto. E Josué participou de tudo aquilo ali. Ele viu tudo aquilo ali. Mas mesmo vendo todas essas maravilhas, ele sentiu medo. Porque Moisés, talvez, ele é um dos maiores líderes, ou talvez o maior líder do povo de Deus. E substituir Moisés, não vai ser mole não, irmão. Se você pensar pelo lado humano, o cara encarou o cara mais poderoso. Ele foi debaixo de uma palavra do Senhor, mas ele encarou o cara mais poderoso da sua época, que era o faraó. Egito era o lugar mais forte, era a potência daquela época. E ele, debaixo de uma palavra, ele foi lá. E Josué estava só substituindo esse cara. E por isso, né, acredito eu, ele ficou com medo. E aí, por isso que vem logo no início que Deus fala para você, para ele não temer. Porque ele estaria com Josué durante todos os seus dias. Por isso, nessa manhã, Deus fala para você, não tema. Não tema, porque eu estou com você. Mas o conselho que ele dá, para Josué, é o conselho que ele dá para você também hoje. Não tema, não se apavore, mas não se desvie do livro da lei. Nem para a direita, nem para a esquerda. A gente vive um tempo onde, para poder dar uns 50 passos para a direita, outros para frente ou para a esquerda, sei lá o que for, a galera está querendo deturpar o que esse livro diz, aquilo que o Senhor fala. Não se desvie do livro da lei. Jesus, ele é o alvo. Não se desvie desse alvo. A cruz de Cristo é o alvo. Se você, por acaso, no meio do caminho, como a gente está falando dos discípulos, eles já tinham visto vários milagres. Talvez no meio do caminho você vai se apavorar e você vai travar, mas Jesus está contigo ali. A mesma palavra que foi dada a Josué, depois pessoalmente, é falada aqui também nessa passagem da tempestade. Que a galera com medo, os discípulos com medo, e Jesus estava ali. Com Jesus você vai viver milagres, você vai poder andar sobre as águas. Só que como Pedro, se eu duvidar, se eu ficar com medo, eu vou afundar. Se eu desviar meu alvo, eu vou afundar. Não desvie do alvo, em momento algum. Se está achando que vai desviar, de novo, irmão, pede ajuda. O que mais é falado nessa igreja aqui é sobre isso, sobre você pedir ajuda. O nosso pastor, ele já falou várias vezes, ele pede ajuda. Então, se você quer seguir o exemplo, você tem nosso pastor aqui que dá esse exemplo, irmãos. Falou isso já aqui diversas vezes. Peça ajuda. E na Bíblia, em nenhum momento é falado para que você não deixe de, não tenha medo. Ah, você não vai ter medo. Não é isso. A gente fez fazendo uma rápida pesquisa no nosso amigo Google, e aí o tema, né, assim, não tem mais, aparece quase 100 vezes na Bíblia. Porque vários e vários e vários personagens importantíssimos em algum momento tiveram medo. Mas o que Deus falou para eles foi, não tema, porque eu sou contigo. A gente tem aqui talvez mais de 100 pessoas, não sei. Você pode ter o seu medo, mas, de novo, eu estou sendo repetitivo e vou continuar a ser. Não tema. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele é contigo. E em Tiago 1:8, ele fala sobre o homem de ânimo dobre. E antes disso, em Neemias 8:10, ele fala sobre que a alegria do Senhor era a nossa força. E essas duas passagens, para mim, elas confirmam, complementam aquilo que também é falado em Josué, sobre você ter bom ânimo. Porque em Tiago, um outro, ele fala sobre a questão de você, o ânimo dobra, você ora está animado, ora você está triste. E a palavra é que essa inconstância nos seus caminhos é que te causa um pavor, é que deixa você travado. E ele fala, a palavra de Deus fala todo o tempo para a gente ser constante. Que nessa manhã seja uma manhã de transformação na sua vida, irmão. Para que você seja constante. Ser constante não quer dizer que você não vai ter momentos, de alguns momentos de tristeza. Não é isso. Porque a gente vai ter, como eu falei, que são emoções que a gente passa. Mas ser constante com o Senhor. Para na hora que Ele te chamar, seja aquilo que você estiver fazendo, seja aquilo que você estiver passando, você ter a constância de atender o chamado dEle. De você cumprir o chamado para a sua vida. Manter essa constância. Das pessoas olharem para você e você pode estar movendo um momento de grande tristeza, mas reconhecer o cuidado de Deus na tua vida e o quanto você é diferente de todas as outras pessoas que passaram por todo esse momento triste e ela olhar para você como esse cara passando por tudo isso pode estar dessa forma ou dessa maneira. E reconhecer que somente o poder de Deus que pode fazer isso com você e através de você ela também será alcançada. Então, meu irmão, essa manhã que eu te convido a você mergulhar na presença do Senhor e deixar de ser um homem de ânimo dobre. E ser somente um homem onde a alegria do Senhor é a tua força. Como eu falei assim, no início do culto eu fiquei muito feliz, estava muito feliz ali. A gente sempre fica feliz quando tem o culto da Rede Alerta, porque você vê a nova geração trabalhando e é muita alegria. Mas como eu falei, como a gente liderou já alguns e viu outros crescendo, me deu uma alegria muito grande de ver todo mundo aqui participando. É uma alegria muito grande de ver a Adriana vindo aqui à frente falando. É uma alegria tremenda. Então, assim, é essa alegria que o Senhor está te chamando. Você ter alegria. Como eu falei assim, pô, eu vi Pedro e o Balô pré-adolescente, irmãos. Eu tenho um vídeo na minha casa lá, participando de na época que Cleide Paulo Júnior era líder da Rede Alerta. Esses caras eram pré-adolescentes, era do tamanho do Joãozinho. E eles estavam aqui tocando e ministrando. Isso tem que te trazer alegria. Você tem que ter seu ânimo sempre renovado no Senhor. Renove o seu ânimo no Senhor. Todo domingo você tem o culto aqui. Se você teve uma semana difícil, você tem a oportunidade de, junto com seus irmãos, ser renovado. Se a tua brasa está apagando, tem outra brasa aí, ó, pegando fogo, para poder acender a sua. Então, todo domingo você tem essa oportunidade. Toda quarta-feira, toda quinta-feira, ou se for qualquer outro dia da semana que você marcar com o pastor, a gente tem aqui uns 7 ou 8 casais de pastores, irmãos. Você tem mais uns 20 casais de diáconos. Se você marcar, vai ter alguém aqui para poder acender essa brasa de novo. E o seu ânimo, ele ser renovado. E a gente viu aqui na encenação, quando o Marcelo ele veio entrando, ele representando Jesus, e ele sobe aqui, quando ele abre os braços, e as meninas que representavam o medo, toda a atuação ruim, elas caem. Chega um momento na sua e na minha vida que o medo se encontra com Deus nas nossas vidas. Eu quero declarar para você que nessa manhã é esse momento. Não perca essa oportunidade de forma alguma. A palavra de Deus, ela é poder, é força, é escudo, é abrigo. Sua palavra é a sua presença. A mesma voz que acalma a tempestade é a mesma voz que fala para você agora aí o que, que você é, quem você é em Deus. É a mesma voz, eu posso olhar e falar que os discípulos eles ficaram com temor diante de tamanho poder, porque quem é esse que manda o mar se acalmar, ele se acalma. A mesma voz que acalma a tempestade é a mesma voz que te chama. É a mesma voz que está falando com você aí. É a mesma voz. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É esse Deus que nessa manhã está te chamando. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse, irmão? É esse que está te convidando para que você retorne aos caminhos do Senhor, para que você se entregue ao caminho do Senhor. Não deixe, de forma alguma, esse momento passar. Como eu falei no início, nessa manhã Deus está te chamando para você ser transformado. Deus está chamando você para transformar a sua vida. Não importa se você crê no Senhor, se você não crê. Para quem não crê, essa oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Se você, de repente, se desviou, está desviado, essa manhã eu te convido para que você tenha a sua vida transformada de glória em glória. Eu quero pedir o pessoal do louvor para tocar aqui Oceanos novamente. Querido, durante essa canção, você tem a oportunidade de levantar do seu lugar. E você caminhar em direção à transformação. Ali naquela cruz são vários corações desenhados, irmãos, pintados. O meu, o seu coração tem que estar ali naquela cruz, na cruz de Cristo. Traga o seu coração para Cristo. Tenha a sua vida transformada. Sua vida modificada. Durante essa canção, você pode vir aqui na frente. Se você, por acaso, se sente aprisionado por algum medo, eu não consigo romper essa barreira. Eu vou pedir ao pastor Sifone, pastora Patrícia, que possa estar aqui na frente. Se você quiser romper, quiser dar um passo na direção dessa transformação, você vai ter a oportunidade aqui. Os pastores vão estar aqui, vão levantar e pôr as mãos sobre vocês para estar orando. Os outros pastores também, se puderem e quiserem estar aqui na frente. Essa canção fala que o Senhor encobre todos os temores, irmãos. É Ele que desfaz todos esses temores. Então você pode vir aqui à frente, irmãos. Eles vão ministrar. Você sai do seu lugar. E deixa Deus curar a sua vida.